بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنت نوندك ونسأل الدور الربهية في المسائل الفقهية لإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. انترموش نولا بسادة ننطبك كيرا صبري أزتكاتش دي كومير. E ainda faltam algumas etiquetas que não conseguimos terminar na aula passada, e vamos terminar lá na aula de hoje. Terminávamos na aula passada na quinta etiqueta, que era lamber os dedos e o utensílio que a pessoa come. E vimos na aula passada o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no hadith de Anas radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لا يقع أصابعه الثلاثة. إذا وقعت لقمة أحدكم فليمطي عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. أنس يعني رضي الله عنه ديكي ومن سجر رضي الله صلى الله عليه وسلم quando comia, yani quando terminasse de comer, lambia os seus dedos, os três dedos, como vimos na aula passada, que são o indicador e os dois dedos que vêm a seguir. E ele disse mais para frente que quando a comida caía, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quando a comida cair, إذا وقعت لقمة أحدكم إسيا كوميدا ديفوش يعني كير فليمطي عنها الأذى. Então remova, sopra o aquilo que pode ter caído, yani pode ter se juntado com a comida. Por exemplo, se a pessoa estiver a comer na próxima de uma areia e a comida cair na areia, então ele sopra até sair toda a areia e volte a comer. وَلِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que deveríamos comer essa comida e não deixar para o shaitan. Quer dizer que quando a pessoa deita comida ou deixa comida e não come, o shaitan é quem se aproveita da comida, e nós fomos obrigados a yani apertar o shaitan, a tornar a vida difícil para o shaitan, com várias coisas, dentre elas é essa, é que não deixar comida, como alguns fazem na sallallahu alaihi wa sallam, alguns comem e deixam o resto de comida no prato e vão deitar no lixo. Isso não só é deitar os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, deitar ni'ma, esse é um favor que Allah subhanahu wa ta'ala te deu, de você ter comida no prato, yani abundante, enquanto ao mesmo tempo existem pessoas ao redor do mundo que não têm nada de comer. Mas você encontra muçulmanos que comem, assassinam e deitam a comida que resta, ou as migalhas que restam, e acham que isso é insignificante. Essas migalhas que você acha insignificante, existem pessoas no mundo que podem lutar e se matar só para comer essa comida. Portanto, essas etiquetas do profeta sallallahu alaihi wasallam são etiquetas que salvaguardam a pessoa, o ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala deu, que é a bênção que Allah subhanahu wa ta'ala deu na comida. Daí que você encontra esses que deitam comida, yani, não tem baraka, não tem bênção no seu sustento. Por quê? Porque menosprezam aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Deitam no lixo, ou às vezes deixam assim mesmo, a pessoa está a comer, por exemplo, ela está a comer algo e cai no chão e ele vai deitar no lixo. Diz o quê? O chão está sujo, vou colocar no lixo. Essa comida que está a colocar no lixo, olha o mundo ao redor, até nem precisa olhar no mundo, a pessoa na sua própria cidade, com certeza existem pessoas que iriam se beneficiar dessa comida que você está a deitar. E são esses que depois saem nas ruas a dizer que nós estamos em suporte ou em apoio aos irmãos na Palestina. Enquanto ele, quando come, deita comida. Se você pensasse nos irmãos na Palestina, essa comida que você deita no lixo, você ia pensar de que existem pessoas na Palestina que têm dificuldade de encontrar algo para comer. Mas você, à noite, deita comida no lixo, depois de saciar, e no dia seguinte vai às ruas com discos dizer que está a ajudar a Palestina. Que ajuda de Palestina você está a fazer quando você deita sua comida, enquanto eles não têm nada para comer? Enquanto eles não têm nada para comer. Portanto, esses são grandes ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E vê no Sahih Muslim, no hadith de Jabir, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, amara bila'qil asabi'i wassahfati wa qala innakum la taduruna fi ayyi ta'amikum al-baraka. E nesta outra narração, Jabir disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a limpar os dedos, yani lambendo os dedos, e lamber o utensílio que a pessoa come. Quer dizer que a pessoa deve comer e não restar nada, seja na mão, assim como no utensílio que a pessoa come, no prato, limpar o prato. Yani, algumas pessoas podem, como disse na aula passada, quando ouvem essas coisas, pensam, ah, isso são coisas arcaicas, ou são coisas, não há higiene, ou... Esses são os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam era a pessoa mais pura. Não existe alguém mais puro que o profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele próprio, quando comia, ele lambia os dedos. E lambia o prato ou o utensílio que ele comia. Tudo isso para chamar a atenção de que não se deixa nenhuma comida depois da pessoa comer. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê em outras narrações, encorajou-nos somente o máximo que a gente pode comer é um terço. Yani, quando a pessoa olha para o seu estômago, deve somente colocar comida um terço. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a pessoa de comer até apanhar congestão ou qualquer outro problema devido à comida. Então, a pessoa deve comer o suficiente para ter força para continuar o seu ibada, continuar o seu dia com força. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse na outra narração de que o estômago deve ter espaço um terço para comida, um terço para bebida, yani para beber algo, como a água, e um terço para respirar, e um terço para respirar. Portanto, não era os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam a pessoa comer até não conseguir respirar, como fazem algumas pessoas. Portanto, isso mostra-nos a importância que devemos dar aos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que come e limpa o prato, essa pessoa está a considerar o favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Está a respeitar os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao passo que aquele que come e resta comida vai deitar, não só alimentou o shaitan, como vimos no hadith anterior, mas também menosprezou um favor de Allah subhanahu wa ta'ala, que muitos servos não têm. Esse favor, que é a pessoa ter algo para comer, muitos dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala são testados com são privados desse ni'ma, como um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Allah subhanahu wa ta'ala deu a ti abundância e você vai colocar isso no lixo. Nasallallahu alaihi wa sallam. E numa outra narração, a partir de Ibn Abbas, o profeta sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idha akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Nesta outra narração, o que nos interessa dela é uma parte onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando a pessoa come, não pode lavar as suas mãos antes de lamber os dedos ou fazer a outra pessoa lamber os seus dedos. Quer dizer que se a pessoa comer e restar algo na mão, por exemplo, isso é uma grande educação que você deve dar aos teus filhos, educação islâmica. exemplo, se eles têm comida na mão, eles, por exemplo, já saciaram e não são capazes de lamber, lambe você. Ou lambe a mãe, ou lambe o pai, ou o irmão. Tanto a comida deve sempre ser lambida da mão e não restar nada, nem sequer um grau. Nem sequer um grau. E uma passagem, como tinha dito na aula passada, que nesse tempo nos permitisse, iremos mostrar uma passagem, que só mostra, é só para termos ideia como é que o efeito de seguir o sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Yani, o sheikh Shah Waliullah al-Dahlawi, o autor do livro Al-Hujja Baligha, ele menciona uma passagem falando, depois de falar desse hadith, sobre a importância de seguir a sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam nesse assunto que é lamber os dedos e o utensílio, ele mencionou uma passagem que ele próprio testemunhou. Eu só vou dar aqui o resumo para não irmos muito tempo, não perdermos muito tempo com essa passagem, só para chamar a atenção aqui a importância de seguir a sunnah. Ele diz que certa vez convidaram um dos irmãos muçulmanos para a refeição na sua casa. E quando ele estava a comer, ele, depois de fazer basmala, começou a comer, e vimos na aula passada o quê? De que dentre as etiquetas de comer é a pessoa mencionar o basmala, que é Bismillah ou Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, antes de comer. E vimos que no hadith anterior, na aula passada, de que isso impede o shaitan de partilhar a comida. Taib, se a gente se recorda, na aula passada, quando falávamos sobre a etiqueta do basmala, vimos o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que o basmala impede o shaitan de partilhar a comida que a pessoa está a comer, bem como a pessoa quando entra dentro de casa e diz Bismillah, impede o shaitan de passar a noite ou de frequentar essa casa. Taib, esse indivíduo ao comer disse Bismillah, quando começou a comer, caiu parte da comida no chão e espalhou-se. E ele seguiu cada grau de comida ele seguiu e começou a comer. E as pessoas que estavam presentes ficaram admiradas. Esse indivíduo que a comida cai, persegue todo, não deixou nenhum grau. Perseguiu todos os graus e limpou e comeu. E passando alguns dias, alguém tinha sido, tinha takhabbut al-jin, que é quando os jins se infiltram ou entram dentro do corpo da pessoa. E quando a pessoa se mistura, o corpo do ser humano não está preparado para duas almas. Daí que quando o jin entra no corpo da pessoa, seu corpo não funciona normal. A pessoa fica com delírios e coisas dessa natureza, porque o corpo não sabe qual alma vai seguir. Daí que a pessoa pode fazer movimentos anormais. Tudo isso é porque o corpo foi feito para uma alma e naquele momento encontra-se duas almas no corpo, que é o ser humano e o jin que se meteu nesse corpo. E aqui não é o local ideal para falar sobre detalhes disso, como é que o jin entra no corpo da pessoa e tudo mais. O que nos interessa aqui é a história. E quando faziam a Rukia, quando liam o Corão para retirar este jinn do corpo dessa pessoa, e ele começou a falar, dentre as coisas que ele falou é que há dias atrás ele estava a seguir um fulano, que era esse que tinha sido convidado para a refeição que mencionamos há bocado. Disse que ele estava a tentar comer a comida desse indivíduo. Esse indivíduo privou ele de comer primeiro quando ele disse Bismillah. E a gente viu no hadith anterior, na aula passada, de que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse quando a pessoa diz Bismillah, isso priva o shaitan. Portanto, esse demônio, esse jin, disse que não conseguiu comer a comida desse fulano porque ele disse Bismillah. Então, o que que esse fez? Esse jin fez? Bateu a comida, bateu o prato ou o utensílio onde ele estava a comer para a comida cair. Então, se a gente voltar há pouco, dissemos que quando ele estava a comer, a comida caiu. Parte da comida caiu e espalhou-se no chão. Aqui esse Jin estava dizendo que ele que bateu na comida para a comida cair, para ele ter acesso à comida. Se, quer dizer que se ele não levasse a comida e deitasse, o Jin iria se beneficiar da comida. Então o que, que ele fez? Como vimos, perseguiu todos os graus de comida, comeu e acabou. Então esse Jin estava a dizer que esse indivíduo era Ajib, essa pessoa que eu encontrei era admirável, pois não me deixou comer nem sequer um grau. Não me deixou comer nem sequer um grau. Tanto isso tudo para a gente, essa história que ele mencionou aqui, Shah Wali Ula Dahlawi, Rahimahullah, mencionou isso para chamar a atenção de que o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala, não é por acaso. Não é algo, uma imaginação. Quando ele diz que o shaitan não come na comida aqui, a pessoa faz o basmala, e quando a pessoa deixa a comida cair e come, isso impede também o shaitan de comer. Tanto esse shaitan estava admirado com esse indivíduo, que não lhe deixou comer nem sequer um grau. Que não lhe deixou comer. Agora, a gente que hoje nas nossas vidas, a gente hoje nos nossos dias a dia, a gente, se a gente for a olhar no nosso dia a dia, vamos ver que a gente é alimentadores de shaitan, alimentamos o shayatin, a gente que dá eles de comer. É como aquele que, no momento de guerra, vai dar de comer o seu inimigo. Em momento de guerra, vai dar de comer o seu inimigo. A pessoa que está em guerra, normalmente faz de tudo para não dar acesso, nem que seja até água, ao seu inimigo. Porque o objetivo é de derrubar o seu inimigo. E nós sabemos que a gente tem guerra com o Shaitan desde que a gente vem nesse mundo até a gente sair desse mundo. Estamos em guerra com o Shaitan e os seus aliados. Tanto nesse processo de guerra com o Shaitan, nós damos de comer o Shaitan, nós damos o Shaitan um lugar para viver, e damos tudo que ele precisa para depois ainda nos colocar shubuhat na cabeça e tudo mais. Tanto veja só, se a gente seguisse os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, qual seria a nossa vida? Às vezes a pessoa, portanto, está rodeada de coisas que têm a ver com shayatin, começa até a influenciar no seu imã. As casas, você não encontra baraka, não encontra bênção. Agora, você quando olha na casa daquele que segue a sunna, encontra sempre baraka. Pode ser que não tenha muita comida, não tem muito dinheiro, não tem, mas existe baraka. E o que é baraka? Dentre lawazim al-baraka, dentre as implicações da bênção, é que Allah subhanahu wa ta'ala torna o pouco muito. Quer dizer que você fica satisfeito com o pouco e é suficiente para ti. Algo que é ínfimo, pouco. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala faz aquilo crescer. A pessoa come pouco, mas fica saciado. Ao passo que aquele que tem muito, e a sua vida não tem baraka, não sente nenhum sabor, não sente saciado com aquilo que ele tem. Vai procurar mais. Ele tem muito, mas ainda vai procurar mais, porque não está saciado. Não está saciado. Por quê? Porque aquilo que ele tem não tem a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim ele nunca fica satisfeito e não o deixa sossegado. Tanto essa é uma grande lição do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a importância de seguirmos os seus ensinamentos. Continuando ainda sobre as etiquetas de comer, mais para frente Imam Shawqani rahimahullah menciona uma outra etiqueta. Disse rahimahullah: "Walhamdu 'inda al-faraghi wad-du'a." Ele disse rahimahullah, dentre as etiquetas de comer é que quando a pessoa acaba de comer, o que que deve fazer? Deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, louvando a Ele subhanahu wa ta'ala e fazendo dua. E qual é o dua que a pessoa faz quando termina de comer? Foi relatado no hadith de Abi Umama no Sahih al-Bukhari. E consta de que o profeta sallallahu alaihi wasallam kana idha rafa'a ma'idatuhu qala alhamdulillah كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا. Tanto él, sallallahu alayhi wa sallam, cuando terminaba de comer, decía eso: Alhamdulillah kathiran, tayyiban mubarakan fihi, ghayru mukaffi, wala muwaddih, wala mustaghni anhu rabbana. Tanto esa era la dua que él hacía, sallallahu alayhi wa sallam, después de comer. Y ven una otra narración que fue relatada a partir de Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah. النسائي بكم إمام البخاري نسوي ليبر التاريخ إنه حديث دي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ديسي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يعني هذا هو أطر دعاء كذلك وبروفيت صلى الله عليه وسلم يعني em várias ocasiões, fez diferentes duas. Quer dizer que a pessoa pode fazer um ou outro, ou pode juntar um dia fazer o outro. Esse outro dua, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que dizia depois de comer? Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Então, esse é um outro também dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia quando comia. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, como vê no Sunan Tirmidhi, no hadith de Muadh ibn Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man akala ta'aman faqala alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin غفر له ما تقدم من ذنبه". Essa é uma grande recompensa. Ele, sallallahu alaihi wasallam, disse: aquele que depois de comer ele diz alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin غفر له ما تقدم من ذنبه. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que disser isso depois de comer, yani alhamdulillah alladhi at'amani, yani kirza, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, ou todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, que me alimentou esta comida, at'amani hada, wa razaqanihi, e me deu esta comida como sustento, min ghayri hawlin minni wala quwwatin. Yani ele disse, Allah subhanahu wa ta'ala deu-me esta comida sem, yani, eu ter nenhum papel nesse processo da comida chegar a ti. Yani, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é quem deu de sustento. Tanto isso mostra a pessoa, yani, que tem crença no rububia de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabe de que tudo aquilo que vem a ele de sustento veio de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser que você que cozinhou, yani, você foi comprar no mercado, mas quem é que deu esse sustento, esse dinheiro para você, comprar a comida? Aí você vai dizer que veio do emprego. Quem é que te garantiu esse emprego? Quem é que decretou para ti esse emprego? Quem é que decretou para ti, yani, essa força que você tem para você cozinhar? Portanto, aqui a pessoa mostra a humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala de que ele não fez nada para chegar essa comida a ele, mas Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a ele subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: aquele que fala isso, então tem os seus pecados anteriores perdoados. Porque isso mostra a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala no seu tawhid, yani no seu senhorio, no que diz respeito ao seu rububia. Portanto, a recompensa disso, a pessoa que, yani, fala isso, não é só a pessoa falar, yani, por falar, mas é compreendendo o seu significado e tendo na consciência o seu significado quando a pessoa fala isso e mostrando sinceridade nessas palavras. Não é só a pessoa comer e dizer isso Pronto, pensate que irá alcançar essa recompensa. Portanto, essa é a recompensa do monoteísmo. Porque esse doá mostra o monoteísmo. Mostra o monoteísmo da pessoa. E o monoteísmo, cada vez que a pessoa manifesta, sem dúvida que a pessoa é recompensada por isso. E o último, ou a última etiqueta que mencionou Imam Shaukani, rahimahullah, é o que ele disse: وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَأْكُلُ مُتَّكِئًا. Não quer dizer que as etiquetas de comer são essas sete que ele mencionou aqui. Tem várias outras etiquetas. Ele aqui mencionou as etiquetas mais principais, aquelas que todo mundo deve ter. Quer dizer que não deve, a pessoa não deve deixar nenhuma delas. São etiquetas fundamentais. São etiquetas fundamentais que todo muçulmano deve ter com ele. Como disse, existem várias outras etiquetas, mas essas são as principais. Portanto, a última etiqueta que ele mencionou é a pessoa não comer deitado. A pessoa não comer deitado. Como vê no hadith de Abi Juhfa ou Abu Juhayfa, no Sahih al-Bukhari, onde ele disse: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu muttakian. Ele disse: quanto a mim, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quanto a mim, eu não como deitado. Eu não como deitado. E os sábios mencionaram de que enquanto não houver necessidade da pessoa comer deitado, então é makruh, é detestável a pessoa fazer isso. Tanto dentro das etiquetas é que a pessoa coma sentado. É que a pessoa coma sentado e não de lado, yani deitado de lado, ou com o corpo todo deitado, ou deitado só de um lado, ou algo que indique que a pessoa está deitada, como aquele que coloca a mão ou o seu braço no chão e inclina-se para um lado, e inclina-se para um lado. Tudo isso é detestável. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensina-nos de que não devemos comer deitado. E tudo aquilo que se assemelha a essa posição que é deitar-se. E os sábios mencionaram também de que se existir uma razão para a pessoa comer deitado, então não há mal nisso, como é o caso da pessoa que encontra-se doente. Não pode se mover, está deitado, as suas costas estão na cama e ele come dessa forma, porque não pode ou levantar ou yani, tem algum, haverá alguma má implicação se ele yani, sentar ou mover-se para um dos lados. Também, como é o caso daquele que, devido ao seu estado de saúde, não consegue senão comer de lado. Não consegue senão comer de lado. Portanto, todos esses casos, a pessoa pode yani, comer dessa forma por necessidade. Por necessidade. Daí, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا